Despertai, a profecia.
O Senhor nos guarde dos tormentos, das tentações, dos perigos que vêm sobre esta humanidade. O Senhor nos abençoe a vida, o Senhor nos conceda a vitória. A palavra de Deus, ela diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, a palavra, ela diz para nós: não terás medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. O Espírito, ele vem chamar a nossa atenção para este estado de preocupação doentia que vem tomando os nossos corações nesses dias de incerteza que vivemos. Não sabemos se vamos sair pelas ruas e sermos envolvidos em alguma tragédia, como vem acontecendo em muitos lugares. Não sabemos como vai ser o nosso futuro. Preocupamos-nos se vamos ter recursos para a nossa sobrevivência, se vamos conseguir dar cumprimento a todos os compromissos assumidos. Ficamos atormentados, angustiados. O Senhor, ele já de muito tempo, ele quer nos fazer compreender que nós que somos crentes, nós somos diferentes dos outros homens. Não é possível que o medo venha tomar conta da nossa alma, como se nós fôssemos um homem da esquina, irmãos. Os mesmos medos que atormentam as pessoas que não conhecem o Senhor, esses medos têm tomado conta dos nossos corações. O Espírito disse com clareza para nós: não terás medo das calamidades que repentinamente caem sobre a vida dos ímpios, dos pecadores. Nós somos pecadores? Nós vivemos mergulhados no pecado, tendo conhecido a Jesus Cristo? A nossa vida é uma vida de pecados? Eu vos pergunto, então, o que foi feito da nossa conversão a Cristo? O que foi feito da nossa salvação? O que estamos fazendo, então, na igreja? Eu vos pergunto, irmãos, se nós temos os mesmos temores que os homens que são descrentes. Nós temos quem olha por nós. O nosso Deus é um fogo consumidor que consome todas as coisas que se coloquem no nosso caminho e que queiram destruir a nossa vida, que não forem por permissão desse nosso Deus, irmãos. Nada nos acontecerá. Sequer um fio de cabelo das nossas cabeças serão tocados, se o Senhor não permitir. Que fé é essa que temos? Se os temores tomam conta das nossas almas, como se não tivéssemos um Deus. Como se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, para que nele vivêssemos em esperança. Não terás medo, diz o Senhor. Daqui para frente, todos nós que somos crentes precisamos ter confiança plena no Senhor. Ainda que todas as coisas fujam de nossas mãos, ainda que fiquemos sozinhos, ainda que, como no Salmo 23, na palavra de Davi, tenhamos que atravessar aquele lugar sombrio, o vale da morte, o salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que fé é essa, irmãos? Por que temer? Eu vos pergunto. Um pouco mais abaixo, a palavra do Senhor nos diz ainda, através de Salomão: o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para esta torre e lá eles estão seguros. Naquele tempo de muitas batalhas, a torre era um lugar seguro. E Salomão, em Provérbios 18, ele diz: o nome do nosso Senhor é como uma torre segura, aonde nós podemos nos refugiar. É qualquer homem que pode entrar lá para se refugiar, é qualquer homem que encontrará refúgio nesta torre, no nome do Senhor, não é qualquer um, meu irmão. Preste bem atenção, a palavra diz que é para os justos, e nós somos justos, nós podemos dizer que encontramos justiça e que estamos tranquilos diante do nosso Deus, ao sermos apresentados diante de Deus, amanhã se o nosso corpo tombar, estaremos tranquilos. É preciso fazer essa pergunta ao nosso coração. É preciso perguntar à nossa alma e dizer: alma, tu estás tranquila? Porque se nós dependêssemos da justiça nossa, dos nossos atos, das nossas obras, nós estaríamos perdidos, irmãos. O diabo já teria consumido a todos nós há muito tempo. Estaríamos mergulhados no charco da perdição. Teríamos sido arrastados há muito tempo, irmãos. Quem nos justifica é Jesus. Por meio da fé no Filho de Deus, nós nos tornamos justos, porque Ele nos perdoa. Ele cobre os nossos pecados. Ele não permite que, devido aos nossos pecados, o diabo se apodere das nossas vidas. Mas se nós quisermos buscar a bondade, se nós quisermos buscar a justiça, se nós quisermos buscar a perfeição pelo nosso próprio esforço, nós vamos estar indo na contramão de Cristo, irmãos. Se nós examinarmos os textos sagrados, desde o princípio, tudo aponta para Cristo. O sacrifício de Cristo foi justamente para que nós pudéssemos ter quem nos defendesse diante de Deus e assumisse responsabilidade sobre as nossas vidas, cobrindo-nos, concedendo-nos uma nova oportunidade de seguir agora não por nós, mas por Ele, nele, buscando entender a sua vontade. E para não complicar, ele resume a sua doutrina no amor. Ele diz: faz para os outros o que queres para você. Ama a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro e mais importante mandamento, e um segundo semelhante a esse: e ama o teu próximo como a ti mesmo. Você ainda está em dúvida? Pois eu vos digo, é o resumo de tudo, da Gênesis ao Apocalipse. É o resumo de tudo, irmãos. Ora, se toda a escritura e profecia aponta para Cristo, como eu posso pensar que um ato meu, seja ele qual for, pode me tornar justo diante de Deus? Levantar, irmão e irmã, uma palha, eu me tornasse por meio deste ato um justo diante de Deus, nós perguntaríamos: e o sacrifício de Cristo, o que é que vamos fazer com ele? Não pode depender de nós, irmãos, porque toda a escritura seria anulada, nós estaríamos contra Jesus, estaríamos deixando de lado a sua crucificação. Por isso, nós nos tornamos justos em Jesus Cristo. E por isso podemos correr para a torre do Senhor. Amém? Lá não tem jeito. O inimigo não vai nos alcançar. É uma torre poderosa. Uma torre forte. Eles correm para esta torre e encontram segurança. Estão seguros. Isso é a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus, ela é fiel. Não é um famoso filósofo, um cientista de renome, um doutor em todas as ciências e filosofias. não é um escriba de valor, um profundo conhecedor das escrituras sagradas. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Pela boca do profeta, irmãos. E a palavra de Deus é fiel. Ela diz, estarão seguros. Eu tenho que crer com todas as forças do meu coração, sem nenhuma sombra de dúvida, que estarei seguro na torre do Senhor. Tenho que crer. Porque enfrentaremos dias difíceis. Se eu não crer no Senhor, sem qualquer limite, sem qualquer ressalva, eu não resistirei. Porque vamos atravessar dias tormentosos. Ou não. Nós queremos convidá-los para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Nós estamos vivendo um período em toda a humanidade que não tem nenhum referencial na história. Nenhum. E já andam dizendo por aí que o mundo está prestes a acabar. É bom que a gente acalme o nosso coração e nós tenhamos a certeza de que o mundo não vai acabar, por maiores que sejam os transtornos que possam vir sobre esta humanidade. O mundo vai continuar. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. É uma dificuldade que nós estamos enfrentando aqui no nosso país? Não, todos os países do mundo estão enfrentando grandes dificuldades. É um problema financeiro? Não é um problema financeiro. É um problema de insatisfação. As pessoas não sabem mais o que quer. Não há nada que satisfaça as necessidades das pessoas, porque elas estão sendo impulsionadas por um espírito de coisas. Algo que está dentro delas deseja algo que elas não sabem o que é. Por isso há insatisfação em todos os lugares e ninguém poderá conter esta insatisfação. É próprio de um mundo em transformação como está o nosso mundo. Viver num lugar desse é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão bem espiritualmente. As personalidades estão alteradas. Qualquer irmão pode ver isso. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, quando estão passeando, quando estão em outros países, em outros lugares, as personalidades estão alteradas. Elas estão mais fechadas em si mesmas, preocupadas apenas consigo mesmas. O individualismo cada vez está mais forte nos corações. Há um desinteresse generalizado pelas coisas de Deus. O único interesse pelas coisas de Deus é buscar prosperidade em Deus, o que é um grande engano. O Senhor nunca prometeu prosperidade material aos homens. Todo cristão precisa ter uma vida modesta, diz a Escritura Sagrada. Não sou eu que estou dizendo, porque as riquezas, elas não fazem bem para homem algum. Quem está dizendo sou eu, irmãos? Não, é o Senhor Jesus que diz. A sua palavra diz para nós, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é de alguns, não, irmão. De todos os males. Há um esfriamento do amor, dos sentimentos. As pessoas estão indiferentes ao sofrimento dos outros. Estamos vivendo um momento de normalidade? Ora, não estamos. Não adianta a gente querer fazer de conta que não está acontecendo nada. Fazer como a avestruz que enfia a cabeça no buraco para esconder do perigo que vem enquanto o seu corpo está todo exposto, irmãos. Não vamos nos enganar e nem vamos estremecer de medo. Vamos olhar com coragem para a vida, na certeza de que venceremos todos os desafios. E só acontecerá uma tragédia, uma grande dificuldade, um grande tormento na nossa vida, se o Senhor achar por bem. que aconteça. Se ele quiser, quem pode ser contra ele? E se ele não quiser, quem pode fazer? Vamos estar nesta torre, irmãos. O capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, ele fala da segunda vinda de Cristo. Alguns estudiosos fizeram uma confusão com o texto, achando que Jesus falava aqui da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, o que realmente aconteceu. Mas a preocupação com a destruição do templo acontece apenas no primeiro e segundo versículo, tendo eles saído de fronte do templo e caminhado depois em direção ao Monte das Oliveiras, segundo diz o capítulo 3, eles se reuniram em particular com Jesus, indagaram a ele a respeito da sua vinda, porque o Senhor dizia frequentemente que voltaria para o Pai e que um dia viria para buscar aqueles que nele crescem. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 3. Não vamos estudar profecia e nem interpretar, mas vamos falar aqui de algumas passagens importantes para o nosso esclarecimento e conforto. Diz o Senhor, versículo 4. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Haverá, pois, enganos. Ele diz, olha, o crente tem que estar atento. O crente precisa estar atento, porque até dirão que Cristo está aqui entre nós, carnalmente. Versículo 6, ele diz, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que as coisas assim aconteçam. Ainda não é chegado o momento do fim. Versículo 7. Haverá fomes em vários lugares, haverá pestes, haverá terremotos. Ele está falando do tempo que antecede as grandes tribulações. Todas essas coisas, versículo 8, são apenas o princípio das dores. O princípio. Diz o Senhor no capítulo 9, sereis odiados de todas as nações. Isso aqui nunca aconteceu. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Haverá muito escândalo. Versículo 10. Traições. Veja, irmãos, a gravidade deste tempo. Surgirão profetas falsos. Eles enganarão muitas pessoas. Por toda parte, o pecado se multiplicará. Vivemos um tempo em que o homem, em nome da liberdade, ele faz o que dá na cabeça dele. Não existe referencial. O indivíduo, ele diz que tem direito de fazer aquilo que ele bem entender, desde que não esteja contrariando alguma lei civil. É muito comum eles fazerem leis que contrariam até os interesses de Deus. Por que o homem acha que ele pode fazer aquilo que ele quer? Porque ele não considera as coisas que estão além deste mundo. Ele ouviu falar de Deus. Ele ouviu falar de Jesus. Ele diz que ele crê em Jesus. Mas a crença deste homem em Jesus não afeta ou muda a sua vida. Quer dizer, ele não é nada. O mundo está cada dia mais repleto de corações que não têm qualquer interesse por Deus. Os sentimentos, eles vão esfriando. A indiferença, ela vai tomando conta dos corações. Um espírito de coisas que a gente não vê, vai entrando e transformando as pessoas. E nós precisamos ter olhos de ver, para sabermos o porquê que o amor está se esfriando e porque por toda parte o pecado se multiplica. Ora, se não existe Deus, se não existe coisa alguma depois que morremos, dizia o apóstolo Paulo, vamos comer e beber. Vamos fazer o quê? Se não tem nada do lado de lá. Por isso, o mundo está cada dia mais envolvido na escuridão. Essas coisas que Jesus diz aqui, que vão acontecer no mundo, não é um castigo de Deus. É consequência de uma enfermidade espiritual, diriam os estudiosos da sociedade, de uma doença moral. Por que que nós estamos vendo corrupção em todos os níveis da sociedade? Porque os corações estão cada dia mais envolvidos pelo espírito da corrupção. Quem é o pai da corrupção? É o diabo. Quem é o pai do assassinato? É o mesmo diabo. Os corruptos, esses que se apoderam dos bens da comunidade, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, eles serão condenados pelo Senhor, porque eles estão cometendo um grave crime contra Deus. Essas pessoas que estão lá no topo da pirâmide social, que deveriam servir de exemplo para a sociedade, eles agem pior do que os homens das ruas. E por que que isso está acontecendo? Porque o diabo, ele entra em todos os lugares. O espírito da destruição está em toda parte. E as pessoas não têm nem noção do que está acontecendo, irmãos. É muito grave a situação desta sociedade. Os estudiosos que estudam a sociedade, se eles prestarem bem atenção, eles vão ver que a humanidade está doente. E essa doença é incurável, não tem remédio. Não tem remédio do lado de cá. Porque o germe é espiritual. E é como o germe de qualquer enfermidade. Ele se propaga através dos meios de comunicação e dos costumes. Ele já vem no mundo há um bom tempo, mas a doença se agrava hoje, que o homem tem liberdade para fazer o que bem entenda a sua vida. Ninguém poderá curar este mundo. Ele vai até a sua destruição. Todos seremos destruídos. Versículo 13. Aquele que perseverar no Senhor, quem crer no Senhor e perseverar, quer dizer, nós vamos ter que insistir, porque a coisa vai apertar vez por outra. Vez por outra seremos afligidos por causa do Senhor. Quem perseverar será salvo. Quem perseverar, haverá muita aflição. Veja o versículo 21. Haverá muita aflição. A aflição, ela será tal que não houve, desde o começo do mundo até agora, coisa parecida. E nem jamais haverá de acontecer. Veja a gravidade destas coisas. Se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Às vezes nós estamos vivendo aqui no Ocidente, sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, né? Que nós vivemos coberto pela sombra do guarda-chuva deles, nós temos a impressão que nós estamos em segurança. Ora, meu irmão, nós vimos há pouco tempo um pequeno transtorno no sistema financeiro levar muitas pessoas ao desespero. Uma pequena coisa. Não aconteceu nada de grave no sistema financeiro. Foi só um susto. Nós percebemos a fragilidade de tudo isso. Por que que entramos em desespero? Porque nós dependemos deste sistema. E se isso mudar de um dia para a noite? E se nós tivermos uma guerra na região do Oriente Médio? Como diz a palavra de Deus? Uma guerra nuclear na região? Por que é que os Estados Unidos estão prestes a atacar o Irã? Atacar a Síria? que são esses países que estão ali diante de Israel, porque eles oferecem perigo para a segurança deste mundo. Eles podem promover uma guerra nuclear e isso afetaria o mundo todo. E esta vida aparente que nós temos aqui, ela acabaria de um dia para outro, não por causa da guerra, porque nós não teríamos mais como pagar, como comprar, irmãos. Ou nós não vivemos do que nós recebemos. E se nós não recebermos, como é que vai ficar a nossa vida? Tudo seria modificado rapidamente, irmãos. A vida passaria por uma profunda transformação. E alguém pode dizer que nós estamos em segurança financeira? Quem pode dizer? Ninguém. Os donos do mundo, eles estão morrendo de medo. Eles não sabem o que fazer com o que está lá fora. Eles vão tentar, ainda mais uma vez, salvar o mundo pelo dinheiro, pelo recurso material. Mas é a última tentativa deles. É a última tentativa. É tão grave que se não houvesse uma intercessão de Deus, não sobraria nenhuma carne. Não restaria nenhuma vida. O que será que está para vir no futuro, irmãos? Poderia ser na nossa geração, na próxima? Cada um tem que ter juízo para apreciar. Não sou eu que vou dizer que é amanhã, que é depois. O Espírito de Deus, ele pode falar no teu coração. Sente a vida. Sente a vida. Vê como você acha que está. O Senhor fala com você no seu coração e diz para você o que está acontecendo. Esse sermão ninguém gosta de pregar na igreja, né? É chamado sermão profético de Jesus. O Senhor estava apenas supondo os acontecimentos? Você acha mesmo que Jesus supõe alguma coisa? É o Senhor. Ele está falando das coisas que vão acontecer na nossa geração ou na próxima geração. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele nos alerta sobre os falsos cristos, dizendo assim, olha, versículo 26, se disserem que o Cristo está no deserto, não saiais de vossas casas. Se disser que ele está no interior de uma residência, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Dizendo que este evento acontecerá em todo o mundo. Ele não estará pessoalmente no lugar, mas será uma grande transformação desta humanidade. Será o fim das coisas? Não. Nós temos que ver no sermão profético do Cristo esperança, porque será um tempo de profundas mudanças e um novo mundo será construído agora sobre os alicerces da verdade de Deus. Ah, vai ser então um mundo teocrático, dirigido por Deus? Não, não vai ser mais um mundo dirigido por Deus. Deus habitará no coração de todos os homens. E todos os homens conhecerão a verdade. E eles farão um mundo onde todos viverão em paz, sem desentendimentos, sem desgraças, sem tragédias, sem injustiças. Porque uma sociedade como a nossa não tem como subsistir. Tantas são as injustiças. Nós temos de ter olhos de ver. Não vamos nos fechar em nossas casas, junto dos nossos filhos, e dizer a eles que não está acontecendo nada. Porque nós vamos ser surpreendidos com o agravamento da situação deste mundo. Portanto, vamos nos dar as mãos e vamos seguir confiantes, porque nós temos o Senhor à nossa frente. Para concluirmos, a partir do versículo 32, ele faz uma exortação ao que se chama vigilância. Quer dizer, o crente nunca está tranquilo. O crente está sempre incomodado, sempre em dúvida. Isso é importante, nós não temos que ter a plena certeza dos acontecimentos. Daí a razão de nós termos que vigiar. Ele chama atenção nossa, dizendo: olha, quando já os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Daqui a pouco, quando entrar agosto, ali para o final do mês, começo de setembro, nós vamos ver as folhas verdes, as folhas jovens das flores, das árvores, começarem a brotar. Estamos agora no inverno. As folhas estão ficando velhas e caindo. Assim que passa o inverno, elas começam a brotar e elas ficam coloridas com verde por alguns meses, que mostram que está chegando o verão. Quando no verão as árvores, elas tomam toda a sua força e as folhas, elas ficam adultas. O Senhor usa aqui a imagem de uma figueira. Ele diz: olha, quando vocês perceberem que estão acontecendo essas coisas que eu vos falei, vocês estejam atentos, porque está chegando a hora de se estabelecer o reino de Deus. Ele diz: preste atenção, fomes, terremotos, tragédias, esfriamento do amor, pestilências, doenças estranhas, desentendimentos, o pecado se multiplicando em toda parte, as pessoas lidando com as coisas erradas como se elas fossem coisas naturais. O Senhor diz: olha, quando isso estiver acontecendo, é igual às folhas que estão brotando, anunciando o verão. Esses acontecimentos, eles anunciam que o reino de Deus está próximo. Estejais vigilantes, ele diz. Pode haver uma possibilidade dessas coisas não se passar. O Senhor diz, versículo 34, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Alguém sabe o dia? Ele diz, ninguém sabe, versículo 36, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ele sabe o dia certo que todo este processo vai começar. Por isso, todos esses profetas que profetizam coisas que o Senhor não disse, não são de Deus. Não vamos deixar o nosso coração ficar transtornado por causa que pessoas disseram que o fim do mundo está chegando. Nosso coração esteja tranquilo com Jesus, confiantes. Verso 37, ele diz, será como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam, davam-se em casamento. Então Noé entrou na arca, porque o Senhor havia dito que viria um grande dilúvio sobre a humanidade. E ninguém se deu conta, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, diz o verso 42, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Considerai uma coisa que eu vos digo: se o pai de família soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria atento e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Mas como ele não sabe, precisa estar sempre vigiando. E assim também é a nossa vida, irmãos. Nós não sabemos o dia, nem o Senhor sabe. Então, como não sabemos, vamos estar cuidadosos, porque o pessoal lá fora vai continuar comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, até que o Senhor chegue. E ele chegará com grande esplendor e com profundas transformações. Por isso, versículo 44, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, eu vos digo que ele porá sobre ele todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração: esse senhor não vai vir coisa nenhuma, esse reino de Deus não vai chegar nunca, sempre falaram dele e ele nunca chegou. Se este servo disser: o meu senhor tarde virá e começar a fazer loucuras, espancar os seus irmãos, comer, beber com aqueles que vivem bêbados, o seu senhor virá num dia em que aquele servo não espera e uma hora em que ele não sabe, e ele vai separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Sejamos vigilantes, irmãos. Não estamos em tempo de delícias, não. Cuidadosos. Cuidadosos com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa fé. Às vezes a nossa vida material vira um tormento e nós vamos na igreja para ver se Deus arranja a nossa vida terrena. Você acha mesmo que o problema teu é material? Irmão, irmã, acorda. O problema nosso é espiritual. Nós estamos precisando que Jesus coloque ordem na nossa vida e nos salve enquanto é tempo. Porque os dias são chegados. Nós não sabemos se é amanhã, depois, um mês, 10 meses, 5 anos, 10 anos, não sabemos. Mas que vem, vem. As minhas palavras, ele diz, não passarão. Por isso nossa vida é de dedicação ao Senhor. Nossa vida é de cuidados com as coisas do Senhor. Cuidado com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Vamos usar do poder de intercessão que o Senhor nos concede por meio da fé. A minha esposa está enfraquecida, eu oro para restaurar a sua vida. O meu esposo está indiferente, eu oro para quebrar o poder que o diabo tem sobre ele. Os meus filhos estão rebeldes, eu oro ao Senhor. Eu peço ao Senhor que tenha compaixão de mim. Interceda na minha casa, cuide dos meus filhos, eu faço a minha parte. Mas a parte maior é o Senhor que faz, porque Ele é que afasta o diabo da tua casa. Não há cuidado algum que nós possamos tomar para que o diabo não entre. É o Senhor que põe ele para fora de lá. E quando nós falamos diabo, irmãos, vamos entender isso sob um ponto de vista um pouco mais abrangente. O diabo não é simplesmente um espírito, é um estado de coisas que se apodera da nossa vida. E por trás desse estado de coisas está o invisível. Ali sim está a força espiritual destrutiva que por toda parte vem trazendo desgraça aos homens que não creem. E nós não precisamos que ninguém nos prove coisa alguma. Os nossos olhos testificam que a vida das pessoas está sendo destruída porque elas não se interessam pelas coisas de Deus. Elas precisam saber da verdade. Elas precisam saber quem elas são, de onde elas vieram, o que estão fazendo no mundo e qual é o seu destino glorioso se eles estiverem em comunhão com Deus, para participarmos da vida universal, irmãos, para entrarmos para a família de Cristo e para habitarmos nas muitas moradas que o Senhor tem para os seus filhos, para nós podermos fazer um mundo fundamentado nas coisas de Deus, na justiça de Deus, aonde a gente aprende a repartir as nossas coisas com as pessoas e não a tomar as coisas das pessoas para juntar para nós, onde nós tratamos o nosso irmão como alguém que precisa da nossa ajuda e não como nosso concorrente. Quem pode imaginar que a concorrência pudesse servir para consertar a sociedade e beneficiar as pessoas? Como que puderam lançar uma pessoa, um homem, contra outro, achando que essa disputa pudesse trazer benefício ao que eles chamam de consumidores? O que é um consumidor? Alguém se importa com você? Consumidor, se você sofre, consumidor, se você chora, consumidor, se você está deprimido, consumidor, se você quer se matar, consumidor, se você brigou com a sua mulher, consumidor, se você quer se separar dela, se você está mentindo para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, se você está mentindo para você mesmo, consumidor, você acha que quem criou essa ideia está preocupado com você? Ele só quer que você consuma. Ele não se importa com a tua vida. Meu irmão e minha irmã, isso não é de Deus. Isso separa os homens. Isso transforma os vizinhos em inimigos. Esta obra, ela está destruindo a sociedade. É como se fosse a derradeira coroa que o diabo colocou sobre a cabeça das nações. Estão se perguntando agora por que não dá certo. Ora, a casa dividida, dizia Jesus, não pode subsistir. Se a casa estiver dividida, ela não tem existência por muito tempo. A grande obra do diabo foi dividir as pessoas, dizendo que por aí elas encontrariam solução para todos os seus problemas. Nós não podemos dividir, nós precisamos unir as pessoas em torno de um ideal comum a todos nós. É preciso dar as mãos como irmãos e repartir o que temos uns com os outros para que seja possível construir um mundo melhor. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa chegar pelo Espírito Santo ao coração dos homens de bem, porque tem muitos homens de bem lá fora tentando consertar o mundo. Que o Espírito Santo possa colocar no coração deles esta palavra, para que eles possam saber o que fazer do mundo quando não houver mais saída. Que Deus nos abençoe, pois, e nos guarde neste dia.